no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia, o jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Fórum Eleitoral orienta para regularização de título de eleitor, aumentam casos de acidentes com animais peçonhentos em Santarém, equipe multidisciplinar oferece atendimento especializado em escolas do Careiro e faz destaque a atuação do Papa Francisco em defesa da Amazônia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que a equipe multidisciplinar está oferecendo atendimento especializado em escolas do Careiro, no Amazonas. As informações com Derlei Oliveira.
A Rede Municipal de Ensino do Careiro conta com o apoio de uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos, assistentes sociais, psicopedagogos e fonoaudiólogas que atuam diretamente nas escolas, oferecendo suporte emocional, pedagógico e social aos estudantes. O objetivo é promover o bem-estar, melhorar o desempenho e garantir um ambiente mais saudável e acolhedor. A coordenadora da equipe, psicóloga Messiane Souza, descreve o trabalho realizado.
E nosso trabalho envolve mapeamento, rastreamento, observação, análise e principalmente a intervenção precoce. Nosso objetivo dentro das escolas é identificar e auxiliar nas dificuldades que possam ser apresentadas pelos nossos alunos, sejam elas comportamentais, na interação social, no desenvolvimento cognitivo ou na aprendizagem.
Messiane Souza ressalta que o atendimento também se estende aos pais e servidores.
A nossa equipe, ela trabalha diretamente na assistência aos alunos, aos professores e aos funcionários das escolas. É muito importante ressaltar que não é apenas para os alunos. E os familiares dos alunos também têm.
A equipe realiza escutas individuais, rodas de conversa, orientações, encaminhamentos e ações educativas, sempre respeitando a realidade de cada escola. A atuação integrada com os gestores escolares fortalece ações pedagógicas e contribui para uma educação mais inclusiva. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Fórum Eleitoral orienta para regularização do título de eleitor em Santarém. O eleitor que não votou, não justificou e não pagou a multa nas três últimas eleições consecutivas tem até o dia 19 de maio para regularizar. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Manter o título de eleitor em dia com a Justiça Eleitoral é essencial para votar e se candidatar em uma eleição e assim garantir o exercício efetivo dos direitos políticos. No entanto, muitas pessoas não se atentam para essa situação e acabam não votando ou até mesmo não conseguem justificar a ausência. A situação serve de alerta, pois em alguns municípios do estado do Pará se concentram os maiores números de títulos em risco de cancelamento, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Ao todo, a região já soma 22.016 eleitores irregulares. Em Santarém, o número é de 8.727. Aquele eleitor que não votou, não justificou e não pagou a multa nas três últimas eleições consecutivas poderá ter o título cancelado se não resolver a situação até o dia 19 de maio, como pontua Márcio Mendonça, técnico judicial do Tribunal Regional do Pará e chefe de cartório da Zona 20 em Santarém.
O Tribunal Superior Eleitoral, ele agrupa a relação com eleitores que deixaram de votar em três eleições consecutivas para que eles venham até o cartório eleitoral. No caso aqui em Santarém, nós temos aí uma central de atendimento eleitor que abrange as três zonas daqui da cidade e também do município de Mogi dos Campos e Belterra. Então, esse eleitor que deixou de votar em três eleições consecutivas, ele corre o risco de ter o seu título cancelado, conforme está previsto na legislação eleitoral. O prazo para que ele venha aqui é até o dia 19 de maio. Né? O cartório, a central, na verdade, funciona das 8 às 13 horas, de segunda a sexta.
Márcio orienta ainda para que o eleitor não deixe para cima da hora e fique atento quanto à situação eleitoral que se encontra.
Por exemplo, o eleitor deixou de votar nos dois pleitos, né, anteriores, do ano de 2024, e também não votou em um dos pleitos da eleição de 2020, ou seja, já está com três pleitos consecutivos, porque cada turno de uma eleição é considerada um pleito. Então, tivemos primeiro e segundo turno em 2024, primeiro e segundo turno em 2022. Se ele deixou de votar nesses dois anos por três vezes consecutivas, ele provavelmente estará nessa relação. Outra situação, o eleitor deixou de votar um turno em 2018, um turno em 2020, um turno em 2022, um turno em 2024. Ele está em débito com 5 eleições, porém, não são eleições consecutivas, né? Então ele está em débito porque ele deixou de votar, ele pode vir também aqui se regularizar, pagar a multa, mas ele não corre esse risco.
Além de ser fundamental para a garantia de direitos políticos de votar e lançar a candidatura em uma eleição, a não regularização perante a Justiça Eleitoral, ou seja, o cancelamento do título, traz alguns problemas, como cita Márcio Mendonça.
Título cancelado, ele vai ter uma série de problemas, ele não vai estar quente com a justiça. Esse título cancelado, por um período, depois ele some, ele é excluído do cadastro, ou seja, a inscrição eleitoral dele vai se perder, aquele número. Então ele vai ter que fazer um outro título e vai ter que mudar os demais documentos, porque hoje em dia tudo é interligado, né? O CPF está atrelado também ao nosso cadastro, e isso traz uma série de problemas, fora outros, para quem recebe benefício, enfim, a quitação eleitoral também, para quem estuda, é exigido, né? Como prova de que está votando regularmente e que está quente com a Justiça Eleitoral.
A recomendação da Justiça Eleitoral é que o eleitor compareça o quanto antes ao cartório, apresentando os seguintes documentos, dependendo da situação de cada eleitor: o documento oficial com foto, que comprove sua identidade original, o título eleitoral ou o e-título. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Câmara de Vereadores é pressionada por aprovação de projeto contra a violência sexual infantil em Santarém. O projeto de lei obriga campanhas educativas em eventos sobre combate à pedofilia no município. Confira com Lies de Costa.
Nesta terça-feira, durante sessão recente na Câmara Municipal de Santarém, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do município, foi cobrada para dar maior agilidade na análise do projeto de lei de número 19.000 de 2024, de autoria do Executivo, que prevê a obrigatoriedade de campanhas educativas em eventos públicos e privados com foco na prevenção à pedofilia, abuso, exploração e violência sexual contra crianças e adolescentes no município. Segundo Biga Kalahari, parlamentar autor da cobrança, a proposta tramita desde o início do ano e precisa de celeridade, considerando o agravamento silencioso dos casos de abuso sexual infantil. O vereador relatou ainda o caso que recebeu de uma menina de 13 anos grávida do próprio pai.
E aí eu estou pedindo celeridade, estou pedindo que coloquem ele para ser votado logo, porque enquanto nós esperamos muito, muitas crianças estão sendo abusadas, e principalmente dentro de casa, né? Por pai, por irmão, por tio. Então, eu recebi uma notícia muito triste, né? Dessa menina de 13 anos que está grávida do pai. E aí eu fico muito preocupado, porque a menina de 13 anos está grávida e tem uma menina mais nova, né? Aí eu penso que o PL precisa ser votado quanto antes para a gente poder ter mais atuação em proteção das nossas crianças.
O parlamentar lembrou ainda que no ano passado apresentou um projeto semelhante com o mesmo texto, que chegou a ser aprovado por unanimidade pelos vereadores, mas foi vetado pelo então prefeito na época.
Eu, no ano passado, eu coloquei um projeto que tinha esse mesmo viés, né? O texto era igual. E aí o executivo entendeu que não era da minha jurisdição enquanto vereador ter um projeto dessa magnitude, né? Porque, querendo ou não, oneraria, né, o meu. E aí eles colocaram um projeto semelhante. O meu projeto foi aprovado, né, por todos os colegas edis, por todos os vereadores, só que infelizmente recebeu um veto do ex-prefeito. E aí ele colocou o projeto que é esse.
Para o parlamentar, o PL precisa ser aprovado com urgência para garantir ações efetivas de proteção à infância, inclusive com projetos futuros voltados à prevenção dentro das escolas.
Eu vou tentar fazer com que outros projetos venham no sentido de fazer prevenção nas escolas, porque a gente entende que foi na escola que a criança se abriu para a professora que estava grávida e que era o pai. Então eu acho que a escola é um ambiente que a gente precisa trabalhar mais essa questão de proteção e de dizer para a criança que ela tem que aprender a não respeitar o pai nesse sentido de quando ele tentar violar esse espaço dela. Então a gente precisa orientar a criança que ela não pode permitir que um pai, um avô, um tio, um irmão ou um homem próximo faça isso com ela. Elas precisam ser instruídas e educadas, protegidas.
A expectativa é que, com a pressão política e o apoio da sociedade civil, o projeto de lei avance e entre em vigor ainda este ano. De Santarém, no Pará, Lies de Costa, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, aumentam casos de acidentes com animais peçonhentos em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes. Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e etc. Além de poluir e aumentar o volume de lixo, também apresentam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compras. Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
O município de Santarém registrou um aumento nos casos de acidentes com animais peçonhentos. Infectologista associa o crescimento dos registros à elevação do nível dos rios durante o período chuvoso. Os detalhes com Lies de Costa.
Dados do Hospital Municipal de Santarém, Dr. Alberto Tolentino Sotelo, apontam que o município paraense registrou um aumento significativo nos casos de acidentes com animais peçonhentos no início deste ano em comparação com o mesmo período de 2024. A informação foi confirmada por Alisson Brandão, infectologista do Hospital Municipal, que relaciona o crescimento ao impacto das chuvas intensas e à elevação do nível dos rios. Segundo ele, durante a estação chuvosa, é comum que animais como escorpiões e cobras se desloquem para áreas urbanas ou mais próximas de residências, aumentando o risco de contato com a população.
A gente teve um aumento do número de casos no início desse ano comparado ao ano passado, mas isso está mais associado à movimentação das águas. A gente sabe que no período da estação chuvosa o número desses acidentes eles aumentam devido à aproximação desses animais ao ambiente do ser humano, né? E por a gente ter tido uma estação chuvosa, uma elevação maior do nível dos rios comparado ao mesmo período do ano passado, então isso deve justificar o aumento do número desses casos.
O infectologista orienta que em caso de acidente, o atendimento médico deve ser buscado imediatamente.
Se você teve um acidente com escorpião ou com arraia ou com cobra, procurar o atendimento médico de imediato. É de tratamento local, apenas lavar o local com água e sabão, evitar estar colocando produtos, materiais em cima para evitar possíveis complicações. E no atendimento médico vai ser avaliado e indicado o tratamento com os soros específicos para cada um.
A população também é orientada a redobrar os cuidados, principalmente durante períodos de cheias, mantendo casas limpas e evitando o acúmulo de entulho e materiais que possam servir de abrigos para esses animais. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
O projeto de geração de energia eólica em comunidade de Santarém recebe premiação de sustentabilidade. Além da implementação do sistema de energia eólica, também foram realizados atendimentos médicos, odontológicos, psicológicos e oficinas educativas na comunidade. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O projeto Geração de Energia Eólica na Comunidade Pinduri, da Inovação à Responsabilidade Social, desenvolvido por acadêmicos do curso de Engenharia Elétrica do Centro Universitário da Amazônia Unama Santarém, recebeu o primeiro lugar do Prêmio Fernando Braga, promovido pela Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior. A iniciativa foi reconhecida por sua inovação e impacto social, levar energia renovável à comunidade ribeirinha Pinduri, localizada em Santarém, no Pará. Por muitos anos, a comunidade, que reúne cerca de 69 famílias, viveu sem acesso a eletricidade e até serviços de saúde e saneamento básico. A partir do projeto, que iniciou em 2019, uma turbina eólica foi construída a partir de materiais alternativos. Assim, os acadêmicos conseguiram implementar um sistema que gerou energia suficiente para algumas atividades, como explica o professor Marlisson de Sá, coordenador do projeto.
O projeto que foi instalado na comunidade do Pinduri gerou energia suficiente para fazer a iluminação no local do projeto, na área de estrada, e também a parte de sinalização vertical para orientação de embarcações que passam no trecho ali nas imediações da comunidade do Pinduri. Também, como ideia futura, nós iríamos implementar um sistema de monitoramento de grandezas meteorológicas para instalar ali, deixar como uma torre fixa ali na comunidade. Ultimamente, nós tivemos uma avaria no protótipo, nós trocamos a turbina, nós temos uma pequena turbina que está em operação na comunidade, com uma demanda de carga menor, mas ideias futuras é que nós possamos integrar a essa turbina um sistema de monitoramento meteorológico para que nós possamos acompanhar não só a grandeza vento ali às margens do Rio Amazonas, mas também outras variáveis meteorológicas.
Para Marlisson, o prêmio tem um significado muito grande, primeiro, por se tratar de um reconhecimento nacional em relação às comunidades e também o custo-benefício.
O prêmio teve um significado muito grande, primeiramente por tratar-se de um reconhecimento nacional em relação às ações que são feitas aqui em comunidades ao longo desses anos, já que no projeto submetido foram descritas diversas ações que foram realizadas em diversas comunidades, mas esse especificamente, tratando-se da energia eólica, também tem um aspecto muito importante que é a questão da relação do custo-benefício. O protótipo ele foi desenvolvido a partir de materiais alternativos e apresentou um desempenho satisfatório no período que ele ficou atuando ali na comunidade. Hoje em dia, apesar do sistema que está atuando lá já é um sistema industrial, o ponto de partida do projeto foi este e teve um impacto importante em relação ao andamento dos trabalhos.
Em paralelo ao projeto, a concessionária de energia elétrica expandiu sua cobertura e implementou sistemas fotovoltaicos individuais off-grid na comunidade, o que garantiu a chegada de eletricidade de maneira sustentável. Além da implementação do sistema de energia eólica, as visitas às comunidades Pinduri incluiu atendimento médicos, odontológicos, psicológicos e oficinas educativas. No ano de 2023, a universidade foi reconhecida no Prêmio Fernando Braga, quando conquistou o segundo lugar com o projeto de bombeamento de água via energia fotovoltaica. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E nesta quarta-feira é celebrado o Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor. A data destaca a importância da leitura como ferramenta de educação, cultura e transformação social, além de valorizar autores e a proteção de suas obras. O exemplo é o escritor roraimense Aldenor Pimentel, que lançou recentemente o livro Filhos de Vênus. A reportagem é de Felipe Gustavo.
Hoje é o dia de celebrar o poder da leitura e homenagear aqueles que dedicaram suas vidas às palavras. Este dia 23 de abril é comemorado o Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor, uma data proclamada pela Unesco em 1995 para valorizar a leitura, a criação intelectual e a proteção dos direitos dos autores. A escolha do dia não foi por acaso. Ele marca o falecimento de três grandes nomes da história da literatura: William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Inca Garcilasso de la Vega. Todos morreram nesta data ou em datas muito próximas. Três culturas diferentes, três formas de escrever o mundo, unidas por uma paixão em comum: o poder transformador dos livros. Em Roraima, o programa estadual Caminhada Literária, criado em 2008, tem como objetivo assessorar pedagogicamente as salas de leitura e bibliotecas da rede estadual, promovendo estratégias que ampliem a proficiência leitora dos alunos do ensino fundamental e médio. No mês passado, o escritor roraimense Aldenor Pimentel, que recentemente lançou o livro Filhos de Vênus, um romance que mistura ficção científica e mitologia, doou 250 exemplares da obra para 24 escolas estaduais de ensino médio, que possuem salas de leitura e bibliotecas. A publicação foi financiada com com recursos da Lei Paulo Gustavo, do governo federal, e aprovada em edital da Secult, a Secretaria de Cultura e Turismo de Roraima.
E aí ficamos felizes, né, que a gente teve essa acolhida, essas escolas vão receber esses livros que vão compor salas de leitura, bibliotecas das escolas, e então esse livro vai ser acervo, que vai ser acessado, lido, pesquisado pelos alunos e professores, e é importante que isso aconteça mesmo, né? A gente acredita que isso pode fazer um diferencial na vida desses estudantes.
É importante falar dos leitores. Joana Sara, uma jovem de 25 anos, é amante da literatura. Ela conta como começou esta paixão pela imaginação.
Eu ganhei meu livro no dia 2 do 7 de 2014, aos 15 anos. Antes disso, eu não gostava de ler. Eu não gostava nem de livro, pra você ter uma noção. Eu acho que tudo começou quando eu assisti um filme, sabe? E não tinha continuação. Aí eu queria muito saber a continuação, então eu implorei pra minha irmã pra comprar um livro pra mim. Então, eu acho que foi aí que começou minha paixão por livros, que era uma forma de eu sair da realidade, meio que um escape, sabe?
E que tal aproveitar o dia para abrir aquele livro que está há tempos na estante? Ou quem sabe descobrir uma nova leitura e prestigiar os autores contemporâneos? Porque cada página lida é um passo a mais no caminho do conhecimento, da empatia e da imaginação. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Fundação Amazônia Sustentável destaca a atuação do Papa Francisco em defesa da Amazônia. Suas ações, eventos e pronunciamentos refletiram um compromisso firme com a preservação da floresta e com os povos que nela vivem. Yolanda Mendes traz as informações.
Reconhecido como uma das vozes mais influentes na luta contra a crise climática, o Papa Francisco demonstrou desde o início de seu pontificado um olhar atento à Amazônia. Suas ações, eventos e pronunciamentos refletiram um compromisso firme com a preservação da floresta e com os povos que nela vivem. A Fundação Amazonas Sustentável contribui atualmente com as iniciativas alinhadas à visão do Papa. O superintendente-geral da FAES, Virgílio Viana, tornou-se em 2021 o primeiro brasileiro a integrar a Pontifícia Academia de Ciências Sociais do Vaticano. Virgílio Viana destaca que o Papa reforçou seu compromisso com a floresta por meio da encíclica Laudato Si, que convoca o mundo à responsabilidade ecológica.
Estou aqui em Roma depois de um momento de muito júbilo, muita alegria, que foi a celebração da Páscoa na frente da Basílica de São Pedro. Agora, refletindo, acho que é o momento de reler tudo aquilo que ele escreveu, ouvir os vídeos que ele nos deixou e explorar de que maneira pode fazer a sua maneira, ter as suas possibilidades, algo na direção que ele nos apontou, cuidar, em primeiro lugar, das desigualdades, das injustiças sociais, segundo, cuidar melhor da natureza e terceiro, enfrentar a emergência climática.
Com a exortação apostólica Querida Amazônia, Francisco enfatizou a importância dos povos indígenas, da biodiversidade e do papel essencial da Amazônia na manutenção da vida no planeta.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. Regional Norte 2 da CNBB promove primeiro encontro regional de jovens líderes indígenas católicos em Santarém. A expectativa é que cerca de 100 pessoas, entre representantes das dioceses e prelazias, jovens indígenas, líderes católicos e assessores da Pastoral Juvenil, participem do encontro. Confira com Daniela Pantoja.
O Regional Norte 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB no Pará e Amapá, e a Pastoral Juvenil Norte 2, promovem no período de 23 a 25 de maio em Santarém, no Pará, o primeiro encontro regional Nacional de Jovens Líderes Indígenas Católicos. A proposta é reunir cerca de 100 pessoas, entre representantes da diocese e prelazias, jovens indígenas e líderes católicos, assessores da pastoral juvenil, missionários religiosos, agentes do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, caciques e professores. De acordo com Dom Antônio de Assis Ribeiro, bispo de Macapá e referencial para a pastoral juvenil, esse primeiro encontro pretende ser um marco da pastoral, com o objetivo de debater sobre realidade sociocultural e religiosa dos jovens indígenas.
Esse primeiro encontro regional, Norte 2, Pará e Amapá, de jovens líderes indígenas católicos, quer ser um marco na pastoral juvenil daqui do nosso regional. Primeiramente porque isso nunca se realizou. E eu creio que isso vai estimular um processo diferenciado para todo o Brasil. No cenário nacional e no cenário regional não aparecem os jovens indígenas. A menos aqui no Regional Norte 2, Pará e Amapá, nós não temos lideranças juvenis em nível regional. Nos nossos eventos eles nunca aparecem. E em nível nacional muito menos. Em algumas dioceses da Amazônia nós temos sim jovens líderes que atuam com muita firmeza. Então queremos com esse evento estimular um processo de desenvolvimento desse emergir das lideranças juvenis indígenas.
Dom Antônio reforça a importância das lideranças jovens indígenas que podem contribuir bastante para o enriquecimento da pastoral.
Os jovens têm grandes riquezas. Assim como nós damos atenção à juventude ribeirinha, à juventude rural, à juventude urbana, em seus diversos contextos, também a pastoral juvenil é chamada a dar atenção específica às juventudes indígenas. E os jovens indígenas são portadores de grandes riquezas, de profundas sensibilidades, têm uma mentalidade diferenciada, eles têm ideias, eles têm criatividade, eles têm opinião. Sim, podem contribuir muito bem com o enriquecimento da pastoral juvenil nos mais variados contextos, interagindo com outros jovens.
Marcos Breno, coordenador do setor da juventude da Arquidiocese de Santarém, destaca que o encontro também será um momento de articulação e compromisso com o processo sinodal.
Por isso, então, de 23 a 25 de maio, acontece no Centro de Formação Emaús, aqui na nossa Arquidiocese de Santarém, o primeiro encontro de jovens líderes indígenas católicos. É um momento de articulação, discurso, um processo sinodal, né, com todos os nossos jovens indígenas católicos que estão presentes aqui no nosso Regional Norte 2, que é composto pelos estados do Pará e Amapá, nosso Regional Norte 2 da CNBB.
O encontro que será realizado no Centro de Formação Emaús está com inscrições abertas até o dia 10 de maio. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Saudação a você, ouvinte, seguidor da Rede de Notícias da Amazônia. O tema de grande relevância hoje, sem dúvida alguma, é o legado do Papa Francisco. Falecido há poucos dias, o Papa argentino deixou uma grande lição e um grande legado para toda a nossa igreja. Especialmente naquilo que o santo que dá o seu nome, Francisco de Assis, o inspirou a trazer para a igreja. Cuidado com a criação. E aí podemos destacar, por exemplo, seu documento Laudato Si, louvado sejas. Mas também tantos outros documentos que tocam vários aspectos da vida da fé, da vida da igreja. A alegria do evangelho, seu documento inaugural. A alegria do amor, que fala da família. Alegrai-vos e exultai, que fala da vida espiritual, entre outros documentos. Também as viagens do Papa Francisco, seu encontro com as pessoas simples, mas também com as autoridades e grandes personalidades públicas, mostraram um rosto da igreja próximo, acolhedor, misericordioso. Tantas frases do Papa Francisco trazemos agora em recordação que são verdadeiras lições. Quem sou eu para julgar? Essa economia mata. A igreja é lugar de todos, todos, todos. E assim por diante. Vamos colocar o Papa Francisco em nossas orações para que esse tempo pascal, especialmente, Deus o acolha na morada dos justos, na casa do Pai. O Papa retorna para a casa do Pai. E vamos orar também para o conclave que vai se iniciar após o funeral de Francisco. Nas próximas semanas, os cardeais de todo o mundo, inclusive os brasileiros, se reunirão em Roma para discernir o próximo Sumo Pontífice. Peçamos o Espírito Santo que guie todo este processo. E nós, aqui na Amazônia, gratos a Francisco e orando por ele, vamos continuar o nosso empenho Ele é o Evangelho da Criação, cuidando da Amazônia, denunciando os abusos e fomentando a vida em todas as suas máximas e belas expressões. Com saudade do Papa Francisco, nos despedimos. Vamos acompanhar os ritos fúnebres. Vamos lembrar de seus ensinamentos, seus sorrisos, abraços, encontros, viagens, documentos. E vamos manter viva a nossa fé, a nossa caridade e a nossa esperança. A você meu abraço, a você a minha bênção.
Encerra aqui a edição de número 4.192 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yolanda Mendes, Anderlei Oliveira, Liege Costa, Daniela Pantoja e Felipe Gustavo. Edição da Leusa Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.